Está no ar. O Jornal do Senado.
Horário de verão termina neste domingo e Delcídio do Amaral alerta. É preciso economizar energia.
Brasileiro quer mudanças, diz Luiz Henrique ao defender reforma política e redução da carga tributária.
Congresso discute na próxima quarta-feira política para atendimento da população que sofre de doenças raras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O horário de verão termina neste fim de semana. Por isso, à meia-noite de sábado, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão atrasar seus relógios em uma hora.
O governo ainda não fechou os cálculos, mas espera, nesses 126 dias de horário de verão, uma redução de 4,5% no consumo de energia e uma economia de 278 milhões de reais.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso, disse que essa economia é importante, mas observa que o risco de racionamento de energia neste ano ainda não está totalmente descartado. Isso porque a estiagem reduziu o volume dos reservatórios das hidrelétricas.
Nós estamos passando aí por uma estiagem muito forte, os reservatórios das hidrelétricas num nível muito baixo. Então isso vai exigir do governo, entre outras medidas, a possibilidade que leve à racionalização do consumo de energia, o que é efetivamente importante, porque a situação energética do país inspira muitos cuidados.
E após afirmar que o brasileiro quer mudanças e quer que isso aconteça logo, o senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, pediu ao governo mais investimentos em infraestrutura e redução da carga tributária para dar melhores condições de atuação às empresas.
Ele defendeu também a reforma política, destacando algumas mudanças que considera essenciais, como o fim das doações de empresas para campanhas e o voto nos partidos nas eleições de vereadores e deputados. E mais.
Oitavo, mandatos de 6 anos e coincidência geral dos pleitos a cada 6 anos. Nono, fim da reeleição em todos os níveis. Décimo, voto distrital misto. Tomemos logo essas medidas. O Brasil precisa, o Brasil requer, sob pena de decretarmos definitivamente a inviabilidade nacional.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que a insatisfação e a indignação dos brasileiros com o governo e os rumos da economia aumentaram diante da inflação de 1,4% em janeiro, da elevação dos juros e da decepção com a Petrobras.
Como exemplo desse descontentamento, Agripino contou que há pessoas vendendo o ar-condicionado comprado após o governo afirmar que o preço da energia ia cair 20%. Só que o preço da energia subiu e, com isso, o ar-condicionado virou um problema, comentou o senador.
A insatisfação dos brasileiros é um copo que está enchendo, está quase cheio.
E uma coisa que eu quero dizer é que, com absoluta responsabilidade e consciência, nós da oposição não vamos provocar nenhum cataclisma. Agora, nós não vamos nos apartar do sentimento popular. Nós vamos sintonizar, sim, o sentimento popular, de modo a levar este país para o seu porto seguro.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que garantir mais eficiência e zelo no uso do dinheiro público é uma importante meta da mesa diretora do Senado, que foi reeleita para mais 2 anos e da qual ele é o primeiro vice-presidente.
Para exemplificar os resultados positivos da primeira gestão, ele disse que de 2012 a 2014, o Senado reduziu em 18% os gastos com custeio, enquanto a Câmara teve um aumento de 18% e o Tribunal de Contas da União uma elevação de 11%.
E diárias e passagens, já que somos cobrados, e assim deve ser, as despesas com diárias e passagens no Senado em 2010 foram 16 milhões, o ano passado 2 milhões e 800 mil reais. A intenção nossa na mesa diretora é seguir procurando a boa aplicação dos recursos públicos.
Deputados e senadores vão discutir com especialistas na próxima quarta-feira, dia 25, a criação de uma política nacional para garantir atendimento adequado aos pacientes com doenças raras.
Essas enfermidades atingem cerca de 13 milhões de brasileiros, como informa o repórter Francisco Coelho.
Segundo a Sociedade Brasileira de Genética, cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil sofrem com algum tipo de doença rara. Entre elas, o autismo e a distrofia muscular. Essas enfermidades afetam até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes e são causadas principalmente por alterações genéticas. Outras se desenvolvem por alergias e infecções. Segundo especialistas, a maior dificuldade no tratamento é o diagnóstico tardio. O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, explicou que a demora acontece pela grande quantidade de doenças raras catalogadas e pela falta de conhecimento sobre as enfermidades, até mesmo entre os profissionais da saúde.
Essas pessoas não conseguem um atendimento adequado, porque pouco se conhece sobre as doenças e os seus tratamentos. Isso acontece porque são 7 mil doenças raras catalogadas, então o diagnóstico, o acesso aos medicamentos e o tratamento da rede pública é extremamente deficitário. Por falta de políticas adequadas e principalmente por falta de conhecimento e falta de estrutura na rede pública.
A presidente da Associação Paulista de Doenças Raras, Regina Próspero, defendeu a ampliação do teste do pezinho para melhorar o diagnóstico dessas doenças.
Só ali dá para triar 53 patologias raras. Muitas dessas não têm tratamento, mas muitas, se você entrar com tratamento logo que nasce, as crianças não vão ter acometimento. Elas vão continuar tendo uma vida boa e vão ser indivíduos produtivos.
Educação, saúde, desenvolvimento econômico, revisão do Pacto Federativo e segurança hídrica serão os principais focos da atuação do senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco.
Na saúde, ele vai lutar pela aprovação da proposta que obriga o governo federal a investir no setor pelo menos 11% de sua receita corrente líquida.
E na área da segurança hídrica, Fernando Bezerra disse que lutará para garantir o acesso de todos os brasileiros à água.
Temos que ter um planejamento nacional para garantir que cada casa desse país tenha água 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas não falo aqui apenas da água para o consumo humano. Necessitamos de água para a produção nas indústrias, no comércio, na irrigação e na agricultura.
A corrupção na Petrobras tem causado prejuízo à região sul do Rio Grande do Sul, afirmou o senador gaúcho Lacier Martins, do PDT.
Ele disse que o então promissor Polo Naval de Rio Grande, instituído em 2003, há um ano e meio vem sofrendo desmonte. E onde havia 18 mil trabalhadores, restam agora 7 mil.
Além disso, 168 milhões de reais destinados à plataforma de Rio Grande teriam sido desviados para o pagamento de propinas, reclamou Lazier Martins.
Não quero dizer que o polo naval de Rio Grande esteja afundando, mas é inegável que está se afogando e precisa de socorro. É urgente que a presidente da República seja, nesta hora, justa e transmita ao menos um aceno de alternativas para que o que era sonho ainda vire realidade, restabelecendo os cronogramas de obras, com novas licitações, abertas com empresas idôneas.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa ou sobre propostas a serem votadas pelos senadores. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditorias sobre a governança das agências reguladoras em áreas de infraestrutura. Foram avaliados procedimentos da ANTT, ANTAC, ANAC, ANP, Anatel e ANEEL. O ministro do TCU, Raimundo Carreiro, relator do processo, alertou que a ocupação prolongada de cargos por interinos fragiliza a autonomia decisória das agências. Isso porque os cargos interinos não têm as mesmas garantias dos dirigentes dirigentes efetivos.
E recomendar à Casa Civil que a edição de decreto visando a regulamentar, presidente, de forma a forma de substituição dos diretores e conselheiros das agências de petróleo, a de energia elétrica, de aviação civil e seus impedimentos ou afastamentos regulamentares. E ainda o período de vacância que estender que anteceder a nomeação dos conselheiros.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.